As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A Câmara e a Assembleia Municipal de Vila Nova da Braquinha aprovaram por maioria uma moção onde expressam total solidariedade ao Presidente da Autarquia de Abrantes, ao respectivo Vice e ainda a uma funcionária, todos eles agredidos por um cidadão que invadiu a recente reunião do Executivo, tal como a ERTE se adiantou em tempo oportuno. Em declarações à ERTE, Fernando Freire, Presidente da Câmara Braquinhense, explicou os fundamentos da citada moção, referindo que estas atitudes condenáveis colocam em causa um Estado de Direito Democrático.
Existe a possibilidade de fazer a sua justiça, não ali, não pelas próprias mãos. O Estado tem que, e os autarcas, e quem representa os eleitos de um povo, por maioria, porque as constituições, quer das assembleias municipais, quer das câmaras municipais, são feitas, eleitas, são emanadas do voto soberano do povo, não pode, sob prejuízo de colocar em crise, como disse há bocadinho, um Estado de Direito Democrático, ofender, agredir, como foi o caso, porque logo imediatamente entrei em contato com o Presidente Val Amados, e também com o Vice-Presidente João, e estava precisamente num hospital. Não se pode permitir, devemos condenar viamente uma atitude destas. Foi isso que, solidariamente, o Executivo e também a Assembleia Municipal, que eu digo por unanimidade, votou solidário, porque este é, de facto, como disse há bocadinho, é o primeiro caso que acontece na nossa região. O Estatuto Autarca não lhes permite, muitas vezes, ter as garantias em termos constitucionais que permitam salvaguardar certas situações. Cada autarca de freguesia, cada autarca de Câmara Municipal não pode ter um polícia, cada pessoa não pode ter uma polícia, uma autoridade à sua porta. Há regras mínimas de democracia para ela funcionar. Não basta cantar aos canos à democracia, temos que a praticar. Objetivamente, o senhor pode ter as razões todas do mundo. Não sei se tem, eu digo que não conheço o processo, mas temos que condenar obviamente estas atitudes que colocam em crise um Estado de Direito Democrático, como disse há bocadinho, e agora é o tempo da justiça. Infelizmente para ele, porque, objetivamente, o crime é público, o crime é extremamente elevado, e o juiz decretou a prisão preventiva.
O vice-presidente da Câmara de Tomar fez um balanço à forma como está a decorrer a discussão pública do plano diretor municipal. Hugo Cristóvão respondia assim a uma questão colocada pelo Partido Social Democrata sobre o desenrolar do processo, que se apresenta nesta fase com pouco mais de 70 participações. Recorde-se que a discussão pública estará ativa até 7 de janeiro, sendo que os interessados podem deslocar-se até à Casa Vieira Guimarães, na corredora, todos os dias úteis, entre as 9 e as 13 horas, onde estará um técnico do município para esclarecer todas as dúvidas. Fica então o ponto de situação de Hugo Cristóvão.
Até ao momento, sobre a questão do PDM e da discussão pública, estamos na casa das 70 e algumas participações, enfim, no fundo, aquilo que esperávamos, ou que eu pelo menos antecipava que pudesse acontecer. Nós tínhamos um exemplo muito próximo, que foi o caso de Orém, que já fez, entretanto até já aprovou, portanto já fez a sua discussão pública, entretanto até já aprovou o PDM, não tiveram aquela questão final que nós tivemos do Centro Histórico, mas eles, havia um certo grau de comparação, até porque a dimensão do Conselho é parecida. Eles tiveram, no total da discussão pública, 800 e algumas participações. Nós já antecipávamos que aqui em Tomar, por muito que às vezes a nossa percepção possa ser que o Conselho de Tomar é complicado ou não, mas já tínhamos a percepção que pudesse ficar bastante abaixo disso. Claro que a discussão pública ainda não terminou, e também sabemos que a boa madeira portuguesa, às vezes, para os últimos dias, é quando muitas das, do que quer que seja, neste caso as participações, poderão entrar, mas pronto, neste momento, não tenho os números de hoje, mas sexta-feira estavam nas 70 e algumas participações, muitas delas, tenho que dizer, daquilo que os técnicos me vão transmitindo, não têm sequer, digamos, conteúdo mínimo para poderem ter alguma espécie de apreciação técnica e legal. Talvez, se calhar, neste momento, um terço dessas participações não têm, não, enfim, são meras opiniões, mas sem qualquer base técnica ou legal. Mas pronto, isso depois será apurado efetivamente no final.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, garantiu que os bombeiros voluntários irão continuar a existir no Conselho, isto depois de questionada por Célia Boné, vereadora do Partido Social Democrata. Ficou também a confirmação oficial do que já tinha sido tornado público, ou seja, a mudança de designação para sapadores. Ainda sobre os voluntários, Anabela Freitas admitiu que a autarquia pode avançar para um conjunto de incentivos dentro da lei, reforçou, dentre os quais, por exemplo, na isenção do pagamento de água.
Vão continuar a existir bombeiros voluntários? Sim, vão continuar a existir bombeiros voluntários. O corpo de Tomar é um corpo misto, apesar dele ter passado agora a sua denominação passa a sapadores, mas continuamos a manter a parte mista, ou seja, os voluntários continuarão a fazer parte do corpo de bombeiros. Sendo certo que, e já foi falado algumas vezes em reunião de Câmara, é necessário que também se possam aqui dar alguns incentivos dentro da lei, nomeadamente aquilo que também já foi falado e até penso eu que foi proposto pelos senhores vereadores e também com um conjunto de voluntários com quem já reuni, eventualmente algumas isenções no pagamento da água ou aquilo que for possível dentro da lei, mas sim, é para continuar a existir bombeiros voluntários.
Empresa Sólido Favorito de Leiria, que ganhou o concurso para a concessão da estalagem de Santiria, em Tomar, terá sido vendida e, nesta altura, já tem mesmo novos proprietários, negócio que ficou formalizado mesmo antes de sequer ter tomado posse daquele imóvel na Bantino. Recorde-se que estava previsto um investimento na ordem de 1 milhão de euros, mas agora, de forma surpreendente, os vencedores do concurso saíram de cena, restando perceber qual será a ideia dos novos proprietários, isto num processo de arrendamento que, por motivos vários, se tem arrastado ao longo dos últimos meses. O assunto foi revelado na recente reunião da Câmara de Tomar, sendo que ficaram no ar algumas questões jurídicas quanto à validade do concurso. De acordo com o vice-presidente Hugo Cristóvão, a autarquia já reuniu com os novos proprietários, mas aguarda ainda pela informação formal e legal em torno do processo de concessão.
A empresa que foi constituída para gerir, portanto, o novo processo da antiga estalagem de Santiria foi adquirida por novos proprietários. Portanto, já reunimos com esses novos proprietários. Legalmente é um bocadinho uma área, como vos digo, um pouco cinzenta. Não sei, estamos à espera que nos comuniquem isso formalmente para perceber se nós, enquanto órgão, enquanto Câmara, teremos que tomar ou não alguma posição. Mas, ainda assim, numa nota mais, se quiserem, pessoal, devo dizer que, de certa forma, até fiquei agradado com aquilo que os novos proprietários se propõem fazer. Mostram vontade, mostram são pessoas com experiências, com provas dadas, com outras situações que já existem, portanto, que têm no mercado, e têm uma ligação a Tomar. Aliás, são, no fundo, um casal de chamemos de dois sócios, mas são um casal em que um dos elementos do casal é tomarense, e portanto tem também ainda, não é que nós nos concursos possamos ter esse tipo de preferência, mas efetivamente também nos alegra um pouco por isso, mas acima de tudo porque têm provas dadas e mostram grande vontade de finalmente avançar mais a sério. Ou seja, houve toda aquela fase difícil com a Agência Portuguesa do Ambiente e do projeto, ao qual depois que foi realmente difícil e que a Câmara ajudou o mais possível a empresa que ganhou o concurso, mas depois também se juntou este ano difícil para todos nós e talvez tudo isso tenha ou não desmobilizado ou esmorecido a vontade, efetivamente, os proprietários dessa empresa que ganhou o concurso, com quem, devo dizer, nós não tivemos nenhum contacto recente. Nem temos nenhuma, quer dizer, nem formal nem informal, não temos tido nenhum contacto com essa empresa.
A segurança de quem frequenta a Igreja de São Francisco em Tomar poderá estar comprometida. O alerta foi dado de viva voz por Célia Boné, vereadora do Partido Social Democrata, na autarquia na Bantina, que citou algumas pessoas com conhecimento na área em causa. A eleita alertou para o facto de a citada estrutura estar muito degradada, com telhado especialmente, e pediu explicações à Câmara de Tomar. A presidente Anabela Freitas confessou estar a ouvir tal situação pela primeira vez, mas comprometeu-se a enviar uma equipa de vistoria para o local.
Se está salvaguardar a segurança das pessoas, porque eu não sou técnica na área, Só que algumas pessoas da área alegam que está comprometida a segurança das pessoas que vão à Igreja de São Francisco. Eu, aquilo que pretendia saber é se foi feita alguma vistoria por parte do município e se de facto está salvaguardada a segurança das pessoas.
Senhora Vereadora, é a primeira vez que nos estão a reportar que poderá existir problemas de segurança de pessoas e bens na Igreja de São Francisco. Não temos qualquer tipo de problema de enviar uma, articulando obviamente com a Irmandade, de enviar uma equipa de vistoria para aferir da veracidade ou não desse facto, e caso existam, que medidas corretivas é que têm que fazer para manter a segurança das pessoas?
Está lançada a primeira pedra do novo Parque Empresarial do Entroncamento. Foi no âmbito de uma breve cerimónia que contou com a presença da Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa. Trata-se de investimento de 1,6 milhões de euros que prevê a criação de 400 postos de trabalho. O Presidente do Município, Jorge Faria, perspectivou o impacto desta nova estrutura.
Este é um parque empresarial que tem cerca de 20 hectares, com 150 mil metros de área útil, que tem 14 lotes, 4 dos quais já estão subconcessionados, ou seja, nós já temos neste momento 45 mil metros deste parque afeto a uma empresa, hoje Logística Entroncamento, que vai ser aqui construído, e esperemos que em setembro do ano que vem esteja a funcionar um novo terminal ferro-rodoviário de mercadorias, com uma vantagem também para o território. Nós temos hoje um forte terminal rodoferroviário TVT, MSC, que agora foi adquirido pela MSC, de onde saem diariamente 3 comboios para Sines de mercadorias, para o Porto de Águas Profundas de Sines. Este novo investimento vai ter relações mais privilegiadas com Leixões, e passamos a ter aqui nesta zona do país um porto seco com ligações, presumo eu, com ser também diárias, comboios de mercadorias, a Leixões e a Sines. Também alguma coisa provavelmente à Figueira, mas a estas duas, há dois grandes portos de águas profundas. Estamos a criar boas condições para os empresários. Este empreendimento vai ter excelentes infraestruturas, para além das infraestruturas rodoviárias e ferroviárias, como eu já tive a oportunidade de dizer, vai ter um ramal de ligação ferroviário à linha principal. Vai ter também boas ligações à A23, enfim, quer através da nova ligação que está a ser desenvolvida pela IP em colaboração com a Câmara de Entroncamento e Torres Novas, ligando as áreas industriais dos riachos de entroncamento à A23. O projeto também já está concluído. Mas também vai ter boas infraestruturas, gás natural, fibra óptica, energia em baixa e média tensão. Portanto, estão aqui reunidas todas as condições.
A Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, referiu-se depois ao trabalho desenvolvido pelo município na criação de condições de promoção da atratividade do entroncamento, onde destacou o papel das empresas no atual contexto de dificuldades provocadas pela pandemia.
De forma sustentável, não há desenvolvimento sem que tenhamos empresas, empresários, associações empresariais que criem emprego qualificado, que valorizem os nossos recursos, que exportem, que tenham orgulho em ser portugueses, mas que andem pelo mundo, que também atraiam outros investidores. E, portanto, queria também deixar aqui uma palavra de grande carinho e de grande apreço às nossas empresas, que neste período de pandemia não pararam, à Associação Empresarial, ao seu presidente, Danastan, que também é um empresário, e portanto é por isso que ele não aparece muitas vezes, porque também tem que estar a gerir as suas empresas, e portanto também dá o exemplo. E hoje eu queria deixar aqui uma palavra de muito, muito apreço às nossas empresas, aos empresários e aos seus trabalhadores, que nunca pararam neste período difícil. E vou-vos dizer uma coisa, os nossos empresários, os nossos trabalhadores estão muito seguros a trabalhar nas nossas empresas, porque os nossos empresários cuidaram dessa segurança, de todas as garantias de que trabalhassem em segurança. Tenho muitos trabalhadores em empresas que visito que dizem: estamos mais seguros aqui do que na rua. Isso é resultado daquilo que é a natureza dos nossos empresários: aguerridos, resistentes, nunca baixam os braços, não têm uma vida fácil, não têm, até porque os tempos têm sido conturbados. os votos para 2021 é que possam ver estes esforços recompensados, possamos recuperar desta crise mais fortes, internacionalmente reconhecidos por termos sido empresários, um povo que enfrentou estas dificuldades com valor, valorizando as pessoas, valorizando o conhecimento.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.